Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já na sua tela, na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Hoje o programa tá que tá. Jovem Pereira, bom dia.
Bom dia, Alberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. E vamos aos principais destaques de hoje. Olha, hoje tem muita coisa. Vamos começar pela principal notícia do momento, que os rodoviários encerraram a greve desde o início de ontem. O dinheiro do aplicativo ainda não chegou nas contas, mas o prefeito de São Luís, Eduardo Braz, disse que o recurso vai chegar mesmo depois do movimento grevista.
O assunto é tão grave que até o novo titular da SMTT alega estresse e pede afastamento do cargo, não era para menos?
Pois é, Humberto, e também o Brandão autoriza, o governador Carlos Brandão autoriza a venda do etanol direto das indústrias para os postos de combustíveis no estado.
E estão vindo muitas empresas para o Maranhão, essa é a notícia boa. Sessão solene marca os 190 anos da Assembleia Legislativa.
E o ministro Alexandre de Moraes libera vídeos e áudios da delação do tenente-coronel Mauro Cid.
A coisa se complicou. Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está...
Começando o Central Manhã desta sexta-feira, hoje já são 21 de fevereiro de 2025 e você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã com resumo das principais informações, valendo a sua participação direto conosco. Tem os nossos canais, vá no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Lá você se atualiza, né, com as matérias que são publicadas a todo instante. Você pode também mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, que fica aqui na sua tela. Você que está na emissora de rádio não está vendo, é o 981879376. O prefixo aqui da região onde fica a Central de Notícias é o 98. E nós vamos começar trazendo logo esse assunto polêmico, não tão polêmico, porque as coisas começaram a se revelar com uma certa clareza, né, que dá para em todo mundo entender. Primeiro, nós vamos a Brasília com o repórter Paulo Otaran. É que o ministro do Supremo Tribunal Federal, depois de ser provocado, inclusive com algumas pessoas dizendo que ia pedir, entrar com processo pedindo a anulação dos áudios da delação premiada do Mauro Cid, o Alexandre de Moraes resolveu tornar público, conhecido de todos, os áudios e os vídeos da delação. Paulo Otaré.
A rotina brasileira não mudou, mas as acusações que pesam sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e as denúncias feitas contra ele pela PGR ao STF mudaram o cenário político. Após quebrar o sigilo do depoimento do ex-ajudante de ordens, coronel Mauro Cid, o ministro Alexandre de Moraes liberou ontem os vídeos gravados dos depoimentos e em dois pontos expôs situações que até então eram negadas por Bolsonaro e equipe. A primeira delas, a necessidade de que o processo eleitoral brasileiro fosse rotulado como frágil e fraudulento.
O presidente queria que ele fosse assertivo, que ele dissesse que teve fraude, nos documentos dele. Não foi encontrado fraude nas urnas, por mais que a busca foi incessante para encontrar, e que o Exército não ia apoiar.
O segundo ponto intrigante, também tornado público, é quanto à ameaça à vida do presidente Lula, do vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Mauro Cid contou com quem, por quem e a mando de quem o assunto foi tratado.
Quando o ex-presidente Bolsonaro pediu o meu monitoramento, vocês fizeram como?
Eu solicitei ao Coronel Câmara.
Ah, ele que fazia essa parte.
Sim, senhor. Eu não sei quem era o contato dele. Isso aí, ministro, é bem clássico das operações de inteligência, a gente dissesse que teve fraude.
À medida que novas informações vêm à tona, mais incendiado fica o tema no campo político. Bolsonaristas, em declarações através de redes sociais, tentam minimizar a situação. E até mesmo o ex-presidente, que ontem voltou a dizer não temer qualquer tipo de ameaça de prisão preventiva diante dos fatos expostos.
Chegou o Feirão de Profissões Uninter. Aproveite até 80% de desconto na graduação à distância ou duas pós-graduações EAD pelo preço de uma. No Feirão de Profissões Uninter, quem escolhe seu futuro é você. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otara.
Você já está entendendo por que eu não me posiciono aqui, eu não tomo partido, eu não entro nessa história de direita e de esquerda, de defender Lula, de defender Bolsonaro? O que acaba de ser revelado, que foi revelado aí, são as informações prestadas à justiça pelo braço direito do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E nós já vínhamos acompanhando tudo isso, mesmo repetidamente sendo negado muita coisa. A gente sabia que nos bastidores as coisas estavam acontecendo, porque a gente recebia os vídeos, né? Quem fazia parte dos grupos ligados ao pessoal que estava no poder quando o Bolsonaro era presidente, sabia do que estava sendo planejado, sabia daquilo que estava sendo executado em parte, né? E agora está aí, é dinheiro dentro de caixa de uísque,
Rolex vendido
para poder ajudar a pagar outros grupos, é o pessoal que mandava dinheiro para quem estava na frente dos quartéis, tudo, não tem mais nada o que ser negado, não tem mais nada o que ser discutido. Portanto, defender A ou B nessa classe política brasileira não é o nosso papel. Estamos aqui apenas para noticiar os fatos.
Agora o detalhe, Humberto, é que de tudo que foi divulgado, os áudios, os vídeos que você disse que foi divulgado pelo ministro Alexandre Moraes, eu duvido muito que os advogados do Bolsonaro e dos outros que estão sendo investigados possam conter essa delação para que ela se torne nula, consiga a nulidade do processo, principalmente a delação premiada, como alguns advogados estão declarando. Eu duvido muito eles conseguirem.
O advogado é pago para isso, né? A gente sabe, o cidadão mata 5, 10 pessoas, aparece um advogado dizendo que ele é inocente, não é? Isso é o papel do advogado. Agora, tornar o cidadão inocente é que é difícil. Nós vamos trazer, que aí tem um outro lado, o Lula, em vez de se preocupar com o governo que ia dar mal das pernas, principalmente com o aumento abusivo aí dos preços de alimentos, é preciso controlar um pouco mais a economia, controlar os gastos para manter o equilíbrio das coisas, ainda faz declarações sobre esse assunto, que é um caso para a justiça, não para o executivo. Chenés Araújo Júnior.
O povo costuma dizer que gente que fala muito dá bom dia a cavalo. O povo diz outra, deu calado como resposta. Ah, o povo. O presidente Lula, na Rádio Tupi do Rio, falou nessa quinta sobre a denúncia da PGR contra o ex-presidente Bolsonaro. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, está provando que é culpado, que cometeu crime. Ele deveria estar falando: vou provar minha inocência. Davi Alcolumbre, o judeu que dá nó em pingo d'água, disse que as questões judiciais não vão virar polêmicas políticas no Senado. Recentemente, o Yankee, professor de Harvard, Steve Levitsky, autor do best-seller Como as Democracias Morrem, para o horror dos que detestam o STF, disse que o Brasil cuida melhor de sua democracia hoje que os Estados Unidos. Os vídeos da delação do tenente-coronel Mauro Cid são um cruzado de direita em queixo de cristal. Lula, vai cuidar de teu governo que anda ruim e agradece que o calendário te ajudou com as denúncias já esperadas. Deixa o caso que a justiça resolve. Agradece aos céus e reza um Pai Nosso e três Ave Marias todos os dias, pois ganhou o tempo para tirar os ministros ruins que te atrapalham. Deixa o calado como resposta e vai tomar de conta da vida. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito obrigado ao Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Agora vamos voltar para o estado do Maranhão e vamos falar especialmente da cidade de São Luís. Bom dia, Carlos Roger. Já temos ônibus para voltar ao trabalho hoje ou não temos? E o dinheiro do Braide já chegou para pagar o Uber?
Olá, bom dia. Vamos responder tudo isso. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber Pereira. E a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta sexta-feira de muitas nuvens e chuva em boa parte da região metropolitana. Olha, foram 4 dias de paralisação na capital e 2 na região metropolitana de São Luís, totalmente sem ônibus. Mas, com a decisão, a determinação provisória da presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 16ª Região, a desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva, determinou, então, em caráter emergencial e provisório, o reajuste de 7% nos salários e 10% no ticket alimentação dos rodoviários que deflagraram a greve no sistema de transporte urbano de São Luís. Então, na tarde de ontem, os ônibus começaram a voltar a circular, não em sua totalidade. E o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Marcelo Brito, falou com a imprensa sobre isso.
As garantias, aquelas empresas que não pagaram os funcionários voltar a trabalhar. Isso eu não dou a garantia, porque empresas aí, muitas delas até agora não pagaram o adiantamento, né, da categoria. Vamos voltar a trabalhar? Empresário irresponsável, provocando vários pais de famílias a ficar sem seu emprego, né, sem sustentar suas famílias, com essa história de botar Uber para rodar. Que contrate outras empresas, beleza, o sindicato apoia, trabalhador apoia, tá? Mas vamos voltar mostrando a responsabilidade que nós temos, tá, com o nosso trabalho, com a população, com os usuários, mas sabendo que estamos indo, tá, numa situação que ainda vai continuar a negociação da nossa convenção, tá? Que as outras cláusulas sem ser as econômicas, tá? Muito obrigado a todos e a todas.
Olha, o presidente Marcelo Brito, Humberto e Jalber, ele explica que parte do acordo sobre a convenção coletiva não havia sido cumprida ainda por algumas empresas de transporte de passageiros, por algumas empresas de ônibus. Então, ele liberou 40% da frota ontem, no período da tarde, assim que a greve terminou, assim que a determinação da justiça saiu, e agora, pela manhã, não existe ainda 100% de ônibus. Existe uma expectativa de que, durante o dia, com a conclusão, o pagamento dessas pendências por parte das empresas, 100% da frota seja liberada. Mas dá para observar pelas ruas de São Luís que não existe ainda 100% da frota em circulação. Outro problema é que alguns ônibus, muitos ônibus, na verdade, apresentaram problemas mecânicos na volta. A gente tem algumas imagens de ontem à noite, imagens feitas por usuários do transporte coletivo, não foi pela equipe de reportagem, foram os próprios usuários. Olha, esse ônibus aí, ó, muita fumaça saindo desse ônibus aí, não é fogo não, é uma fumaça que sai ali do sistema de freio. Esse ônibus faz a linha para Panacoatira, na região do município de São José de Ribamar. Mas muitos ônibus em toda a cidade, várias linhas tiveram problemas, os passageiros tiveram que descer do transporte porque eles apresentaram defeito. Muitos até especulam que, devido ao fato de que esses ônibus já estão velhos, digamos assim, isso aí palavras das pessoas que conversaram com a gente nas ruas, eles ficaram parados aí por 4 dias, quando voltaram, começaram a apresentar problemas. As imagens falam por si só. Agora, sobre os vouchers, sobre o Uber pago pela Prefeitura de São Luís, o prefeito Eduardo Braide voltou a se pronunciar sobre o assunto e disse que vai manter a atividade paga pela Prefeitura, mesmo com o fim da greve. Vamos ouvir como é que ele explica isso aí.
Hoje já iniciariam as corridas por aplicativo pagas pela Prefeitura. A empresa contratada foi a 99. Os vouchers dos cadastros validados até o início da tarde já estão liberados para garantir o seu deslocamento enquanto não temos o mínimo de 60% da frota nas ruas. Agora, acompanha comigo como você vai garantir o seu voucher. Vocês terão direito a 2 vouchers de R$ 30,00 e vão receber uma notificação no seu aplicativo informando que os vouchers da Prefeitura já estão liberados. E aí é só fazer o seguinte, abre o aplicativo da 99, escolhe para onde você quer ir, nas categorias Pop e Moto. E se a sua corrida for abaixo de R$ 30,00, já vai estar zerado. Se for acima, vai ter só o valor acima de R$ 30,00. Um abração para todo mundo e partiu!
E a polêmica continua, viu, Humberto? Muitas pessoas que encontraram com a gente durante o dia de ontem e até hoje, já bem cedo, falam que não estão conseguindo aí acessar o aplicativo. É uma polêmica agora. O serviço vai funcionar ou não, Humberto?
O que eu falei aqui, né? A greve acabou e o dinheiro não chegou, né? Do Braz, né?
Porque é verdade.
A greve é verdade. Terminou. Eu digo, olha, isso tem que desenvolver uma plataforma, o povo ainda vai ter que se cadastrar. Então, não é coisa para se resolver de uma hora para outra. O Braz encontrou aí essa outra alternativa, que também é um pouco excludente. Né? Primeiro, você tem que ter o cartão de transporte do município, cartão de transporte da prefeitura, para poder, poder cadastrar, fazer o cadastro. Para poder pegar o cartão de transporte, para poder pegar o cartão de transporte, você precisa do transporte para ir buscar, né? Então, já é um negócio que não funciona. E aí, além de excluir aquelas pessoas, a maioria das pessoas que não tem o cartão de transporte, essas pessoas estão fora, não vão receber o dinheiro da prefeitura, agora exclui também as outras empresas, né, que prestam serviço por aplicativo. Por que não o Uber? É, por que não os outros? Quais são as outras, Jovem, que você conhece? Quer dizer, tem as outras empresas que também prestam serviço. Por que foram excluídas as outras empresas?
Somente eu tenho uma explicação. Sobre essa questão da escolha da empresa 99, a informação que nós recebemos, vamos aqui esclarecer logo para a população, sim, é de que uma das exigências feitas pela prefeitura era de que o sistema de aplicativo, a plataforma, ela tirasse aquela questão da dinâmica, que é quando existe uma correção no valor das corridas de acordo com a demanda. Ou seja, no horário de pico, no horário de grande movimento, por exemplo, o valor é corrigido, ele fica um pouco mais caro, né? Sim. Aquele horário de 6 horas, 7 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Então, também quando engarrafamentos, também quando muita chuva, o aplicativo automaticamente ele entra num sistema que eles chamam de dinâmica e assim eles reajustam o valor.
A prefeitura não é nem um pouco mais caro, muito mais caro.
É verdade. E a prefeitura pediu que isso não fosse válido, que eles tirassem essa dinâmica. Então a Uber, por exemplo, já automaticamente já descartou, já despachou essa possibilidade. E parece que a plataforma 99 teria sido a única a aceitar essa exigência por parte da prefeitura para que o contrato fosse firmado. Pronto, está esclarecida essa questão aí de por que somente a 99. Os ônibus estão circulando. Não em sua totalidade. Durante o decorrer do dia, o sindicato dos rodoviários afirma que, de acordo como for sendo feito o pagamento, a quitação das pendências por algumas empresas, os ônibus serão liberados em sua totalidade no decorrer dessa sexta-feira. E a gente, claro, vai continuar acompanhando, porque essa é uma decisão provisória da Justiça do Trabalho para conseguir levar os ônibus de volta às ruas. Não que o problema tenha sido solucionado. Central de Notícias Brasil, desejando um bom final de semana a todos. Carlos Roger, de São Luís.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos a um rápido intervalo, voltaremos. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.